Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a nona sessão ordinária no segundo período legislativo da nona legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia se encontra sobre a mesa para quem dela quer fazer uso. Vereador Oliane.
Senhor presidente, colegas vereadores, todos presentes, boa noite. Quão bom é, quão bom e quão suave é os irmãos, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla de seus vestidos. Como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
Passamos agora ao pequeno expediente. Pequeno expediente. Passa. Solicito o segundo secretário conferindo a assinatura da ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, aprovado. Passamos ao pequeno expediente. Passa a mão ao primeiro secretário para a leitura. Ofício número 309/2018.
Ofício número 309/2018. Ao ilustríssimo senhor Valdir Leandro Cavicchioli, vereador. Ilustríssimos senhores, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção às determinações elencadas por Vossas Senhorias, através do ofício 014 de 2018, temos que informar o que segue. Determinação 01. Assumimos a gestão em 20/2/2018 e afirmamos que nosso compromisso é cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Determinação 02. As informações do sistema aplique estão sendo enviadas pelo setor responsável, porém, todas as inconsistências encontradas estão sendo analisadas e resolvidas na medida que surgem. Determinação 3. Estamos empenhados em cumprir atentamente a LOA em observância ao artigo 167 da Constituição Federal e seus incisos. Determinação 4, 5 e 6. É preocupação dessa gestão a melhora dos indicadores de saúde e educação e estaremos usando as medidas necessárias para aperfeiçoar as políticas públicas no sentido de atingir as metas estabelecidas por lei. Determinação 7. Estamos implantando medidas para elevar índices de gestão fiscal do município a fim de melhorar as receitas, visto que estamos passando por um período de sérias dificuldades. Informa ainda que essa gestão não tem interesse em manter contratos com cooperativas ou institutos, sendo que para o único contrato existente, estamos aguardando encerramento somente com a finalidade de evitar multas contratuais. Sem mais para o momento, e reafirmando o compromisso de atender às determinações elencadas por Vossas Senhorias, e esperando contar com o apoio necessário para todas as ações que o município precisa para continuar a se desenvolver, principalmente em melhorias para a população, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos e aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Amadeu Sirena, Prefeito Municipal Interino.
Passamos para o primeiro secretário para a leitura. Ofício número 201/2018.
Ofício número 201/2018. A Sua Excelência, senhor João Batista Rissotti, presidente da Câmara Municipal de Juara. Prezado presidente, ao tempo que cumprimento, encaminho cópia da manifestação da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, SEDUC, em resposta ao ofício número 163/2017.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Ofício número 046/2018.
Interessado, creche Madre Paulina. Encaminhando, ofício número 046/2018, encaminhando ata número 05, relatando as necessidades da creche Madre Paulina, solicitando ajuda dos vereadores a pedir as reivindicações citadas.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Comunicado 022460.
Comunicado número 022460, de 20 de março de 2018, do Ministério da Educação, informando a liberação de recurso financeiro em favor do município de Juara, conforme segue. Programa PNAE, Alimentação Escolar, Ensino Fundamental, no valor de R$ 8.186,40. Programa PNAE, Alimentação Escolar, Creche, no valor de R$ 13.995,60. Programa PNAE, Alimentação Escolar, EJA, no valor de R$ 243,20. Programa PNAE Alimentação Escolar AEE, no valor de R$ 763,20. Programa PNAE Alimentação Escolar Pré-Escola, no valor de R$ 8.109.
Terminada a leitura, passamos ao vereador escrito, pequeno expediente. Primeiro vereador Chico Indé, dispensou a palavra. Vereador Hélio Gastão, dispensou a palavra. Vereadora Marta, dispensou a palavra. Vereador Salvador.
Boa noite a todos. Boa noite aos demais colegas vereadores, presidente. Ser breve aqui, presidente. Com relação ao alvará, comentei semana passada aqui com relação à lei do alvará que é parcelado, fiz a solicitação ao prefeito para estar revendo a questão de quem opta pelo parcelamento recebeu o alvará, né? Ou pelo menos um alvará provisório, nós conversamos, né, vereador Chico? E foi feita a recomendação ao senhor prefeito. A lei diz que a validade vai até 31 de dezembro, né? E nós estamos aí com parcelamento até, acho que é a última em maio, se não me engano, acho que é isso. É até a última parcela em maio, 16/5. Então, se a pessoa opta pelo parcelamento, ela vai pegar o alvará dela praticamente no meio do ano. Então, a empresa fica quase 6 meses sem ter o alvará e acaba dificultando aí o trabalho da empresa e a gente vai tentar fazer esse acerto desse alvará provisório. Eu acho que não é tão difícil, né? Para a empresa ter esse documento em mãos, já que ela optou pelo parcelamento e está em dia com os pagamentos. Outra questão, também encaminhei um ofício sobre a questão da alíquota do IPTU, de terrenos aí para construção de moradias, financiamento habitacional. Está tendo uma divergência na questão da alíquota já, uma lei de, se não me engano, 2010. Essa lei está em vigência ainda, mas precisa ser revista sobre questão de exploração de terrenos aí comprados também para meio econômico, né? Para que a pessoa possa ganhar em cima e aí o IPTU tem a sua alíquota aí de uma taxa maior e eu tive algumas reclamações já também, pessoas que receberam o IPTU, uma diferença grande, mas realmente tem que se forçar a construção, mas também algumas divergências nos valores. Então encaminhei ao prefeito para que ele faça uma revisão nessa lei e verificar realmente o que está sendo aplicado, o que a carga tributária está sendo feita, se está sendo feita a correção certa. Já passaram-se aí 8 anos da lei, né? A gente precisa ter algumas revisões. Outra questão que eu recebi, um requerimento de uma cidadã moradora lá do Jardim América, a Meire Cardoso Ferreira. Ela pede aqui atenção à Rua Argentina, né? Que já é um pedido antigo de todos os vereadores aqui, o asfaltamento da rua e também, principalmente, a rua que passa em frente à Escola Cantinho Mágico. Então, é um pedido antigo, não é de hoje. A rua precisa de asfalto, sim. É uma rua que ficou de fora daquele plano de construção de asfalto do Jardim América. Inclusive, tem várias assinaturas aqui de abaixo-assinado. Acho que caminhou para o senhor presidente também, já. Não sei se o senhor tem esse documento lá. E eu acho que vale a pena a gente conversar com o prefeito também e tentar ver se tem a viabilidade de asfaltar aquela rua. Não só a Rua Argentina ali, mas também as adjacências ali em torno do cemitério, né, que precisa do asfalto. Então, eu conclamo os demais vereadores para a gente poder fazer essa solicitação. Outra questão que eu verifiquei sobre a questão dos royalties das usinas hidrelétricas aqui para o município de Juara. E levantei na ANEEL, né, Agência Nacional de Energia. O vereador Léo, acho que também eu conversei com ele sobre essa questão. Só levantei aqui Paranaíta, levantei Aripuanã e Juara. Paranaíta recebe por Itaipu, né, royalties da Binacional, que vai, eu acho que tudo se centraliza lá depois. Em 2016, recebeu R$4.249.000 de repasse de royalties. No ano passado, 2017, Paranaíta recebeu R$12.993.000 de royalties de repasse de usina hidrelétrica. E esse ano já recebeu R$3.816.000. Aripuanã, ela vem trabalhando lá a usina lá, de 2012 para cá. 2012 recebeu R$2.200.000, R$2.300.000 em 2013, R$2.608.000 em 2014, R$1.400.000 em 2015, R$2.695.000 em 2016. E já recebeu R$597.000 este ano. Então é um dado assim até importante. Juara já recebeu no ano passado R$27.000. Certamente são royalties lá daquela usina de Alta Floresta. E esse ano já recebeu R$9.000. Às vezes pode falar pouco ainda, mas serve já de atenção para o que é uma importância realmente da usina hidrelétrica no município. Então, o prefeito que tem esse recurso aqui a mais no caixa dele, como o Paranaíta teve aí um recurso enorme, eu acho que faz uma grande diferença no caixa. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Valério. Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, estive semana passada cobrando aqui do Poder Executivo Municipal algumas melhorias na comunidade de Água Boa e na terça-feira estive com o secretário Rivair. O prefeito ficou de junto lá para ver o que devia ser feito. Chico, não pôde, mas a gente foi lá, foi o Rivair e ficou combinado para essa semana estar melhorando alguns pontos daquela comunidade que são primordiais para o transporte escolar e para que as pessoas possam trafegar. Tive uma cobrança também dos próprios motoristas da ambulância, que as ambulâncias do nosso município estava com problema. Uma estava quebrada há mais de 40 dias e a outra estava com a mocionética quebrada também, estava estralando já. E além de um carro que tem lá da Secretaria de Saúde que estava com problema também. Então eles estavam travados, ele estava muito perigoso. Estava com medo de ter que fazer um atendimento em algum local e de repente quebrar a ambulância na estrada. Cobrei o secretário Rivair, que prontamente me atendeu, foi lá comigo e já também solicitou a compra de uma bomba de gasolina que estava faltando para uma das ambulâncias. Quero aqui solicitar dessa Casa Legislativa um ofício executivo municipal para encaminhar para mim cópia do patrimônio do município, de todo o patrimônio do município que é de posse do município, onde estão lotados esse patrimônio, dos imóveis de todos os imóveis do município e quais as suas finalidades, onde estão sendo, o que está sendo utilizado em cada imóvel, e também de todos os terrenos que são de propriedade do município de Juara. Boa noite, obrigado.
Próximo vereador, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Colega vereadores, presidente, eu estou encaminhando o ofício ao prefeito Carlos Amadeu Sirena, que ano passado, em 2017, teve uma arrecadação de IPVA dos veículos do município emplacado de R$2.292.739,10. Eu estou encaminhando esse ofício para que ele dê prioridade, uma boa parte desse dinheiro, no trânsito da cidade, com faixa de pedestre elevada, com faixa de pedestre, com levantar a implantação de sinalização e construção de várias sinalizações, vários pontos que não tem placa de proibido parar, algum exemplo assim, que ele dê prioridade nesse dinheiro, investir no trânsito. Ano passado, no trânsito de Juara, não foi investido em nada. E pintar essas faixas de pedestre que estão todas apagadas. Então é isso só, senhor presidente. Obrigado, boa noite.
Não havendo mais matéria e nem vereador escrito, um pequeno expediente, passamos agora ao grande expediente. Grande expediente, passa a mão à primeira secretária para a leitura. Projeto de lei municipal número 007/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 007/2018. Dispõe sobre o estágio de estudantes em órgãos da administração municipal.
Passa a mão à primeira secretária para a leitura. Projeto do decreto legislativo 001/2018.
Projeto de decreto legislativo número 001/2018. Autor, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Rejeito parecer prévio número 130/2017 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, contrário à aprovação das contas da Prefeitura de Juara referente ao exercício de 2016.
Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Moção de aplauso número 009/2018.
Interessado, João Batista Rissotti. Moção de aplauso número 009/2018. Moção de aplauso aos policiais militares que atuaram na segurança do Poder Legislativo na sessão ordinária do dia 2 de abril de 2018.
Essa moção está em nome de todos os vereadores. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Moção de pesar 010/2018.
Interessado, Liane Macarena e Marta Dalpiaz. Moção de pesar número 010/2018. Moção de pesar à família Bertoncello pelo falecimento da jovem Thaís Bertoncello.
Terminando a leitura, passamos ao vereador escrito em grande expediente. Um anel ao vereador escrito em grande expediente. Passamos à ordem do dia. Solicito, segundo o secretário, a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de decreto legislativo 001/2018.
Projeto de decreto legislativo número 001/2018. Autor, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Rejeito parecer prévio número 130/2017 do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, contrário à aprovação das contas da Prefeitura de Juara, Mato Grosso, referente ao exercício de 2016.
Está em única discussão. Projeto de decreto legislativo 001/2018. Vereador Flavinho, valeu.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite novamente. Eu, em nome da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização dessa Casa Legislativa, vou ler aqui o parecer prévio da nossa comissão a respeito do relatório do Tribunal de Contas, que foi encaminhado para essa Câmara, o parecer do Tribunal de Contas. Quero aqui justificar aos senhores que essas contas estão sendo votadas hoje, as contas do ex-gestor, seu Edson Miguel Piovesan. Na semana passada eu havia pedido um prazo de mais 30 dias para análise dessas contas, porém, nós temos aqui um regimento interno que tem que ser cumprido, que o máximo que pode tramitar nessa casa são 60 dias as contas. Então hoje é uma das únicas sessões que pode estar entrando nessas contas para que não dê problema para o presidente dessa casa. E semana passada tivemos a visita aqui do ex-gestor e sua ex-equipe, Dr. Elcio, seu Edson, que trouxe para nós as justificativas de suas contas e todas as suas defesas, e dessa forma estamos apresentando o parecer dessa comissão. Vou fazer a leitura do parecer, tem que ser feita, tá? É um pouco demorada, inclusive todos os documentos de defesa estão anexados no processo desse parecer e das contas do seu Edson Miguel, ex-gestor. Parecer número 003 da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da Câmara Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso. Processos 895, dígito 7/2016, 2744, dígito 8/2016, 2748, dígito 0/2016, 13273, dígito 0/2017, 24714, dígito 6/2017, seus apensos, 28569, dígito 2/2015 e 782, dígito 0/2016. Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, contas anuais de governo do exercício de 2016. Relator, Flávio Valério. Relatório de governo. Trata-se do processo das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Juara referentes ao exercício de 2016, gestão do senhor Edson Miguel Piovesan, submetida à análise deste Poder Legislativo. Administrativo do município de Juara, Estado de Mato Grosso, em razão das competências dispostas nos incisos 8 e 23 e caput do artigo 13 da Lei Orgânica do município de Juara, combinado com o artigo 190 da Resolução número 123, de 26 de dezembro de 2011. A referida conta foi apresentada com os demonstrativos contábeis e encaminhada pelo citado gestor e pela contadora, senhora Márcia Aparecida Gomes Bachega, inscrita no Conselho Regional de Contabilidade CRCMT, sob o número 3532, dígito 0/8, sendo que a contabilidade do município esteve sob a responsabilidade. Durante o exercício analisado, a unidade de controle interno do município ficou sob a responsabilidade da senhora Nair de Fátima Gouveia Gomes. 1. Do relatório da comissão. Sob a presidência do senhor Valdir Leandro Caviccioli e secretário Francisco Valtênio Salles Ferreira, após análise do processo e, ainda com base em informações prestadas a essa comissão por meio do site do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, obtidas em loco e subsidiada pelo contador senhor Luiz Carlos Bachega, CRCMT 5323, dígito 0/MT, elaboramos o relatório de apreciação das contas de exercício de 2016 atribuído ao senhor Edson Miguel Piovesan. Verso presente sobre a prestação de contas do exercício de 2016, onde o prefeito municipal acumula as funções políticas com as de ordenador de despesas. O Supremo Tribunal de Justiça já decidiu que o prefeito submete-se a duplo julgamento, um político perante a Câmara Municipal, precedido do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, e outro técnico a cargo da Corte de Contas, quando o gestor atua como ordenador de despesas. Ao analisar as contas de governo do município de Juara, verifica-se principalmente se os percentuais constitucionais foram aplicados corretamente em áreas como educação, saúde e gastos com pessoal. Ou seja, verificamos se o prefeito aplicou em educação pelo menos 25% dos impostos arrecadados e transferidos. O mesmo ocorrendo em relação à área de saúde, cujo percentual mínimo é de 15% dos impostos arrecadados e transferidos. Outros pontos de controles importantes são: se a prefeitura não ultrapassou o limite constitucional de 54% da receita corrente líquida com o pagamento de pessoal, e se houve aplicação regular do Fundeb, ou seja, 60% do total dos recursos do Fundeb tem de ser gastos com o pagamento de remuneração dos professores do magistério que atuam na educação básica, neste caso abrange a educação infantil e o ensino fundamental. 1. Dos limites constitucionais e legais. A. Na manutenção e desenvolvimento do ensino, aplicou equivalente a 35,17% da receita proveniente de impostos arrecadados e transferidas estadual e federal, de acordo com o artigo 212 da Constituição da República, CR/88. B. Na remuneração dos profissionais do magistério, aplicou equivalente a 100% dos recursos recebidos por conta do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb, mais outros recursos, 130,80%, conforme dispõe o inciso 12 do artigo 60 do ato das disposições constitucionais transitórias, a DCT, e o artigo 22 da Lei Federal 11.494/2007. Nas ações e serviços públicos de saúde, aplicou correspondente a 26,49% dos impostos a que se refere o artigo 156 e dos recursos especificados no artigo 158, a linha B do inciso 1 e parágrafo 3º do artigo 159, todos da Constituição da República de 88, nos termos do inciso 3 do artigo 77 do ADCT, da Constituição Federal, que estabelece o mínimo de 15%. Na despesa com pessoal do Poder Executivo Municipal, gastou equivalente a 48,73% da receita corrente líquida, cumprindo o percentual máximo de 54% fixado pela linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, Informações, Unidade de Controle Interno, CI do Poder Executivo Municipal. No repasse ao Poder Legislativo, transferiu equivalente a 6% da receita base arrecadada no exercício anterior, dentro do limite constitucional que é de 7%. 2. Das irregularidades. No exercício de 2016, a Prefeitura de Juaro esteve sob a responsabilidade de Edson Miguel Piovesan. Realizadas citações por irregularidades apontadas pelo TCE-MT, o senhor Edson Miguel Piovesan apresentou sua defesa, as quais foram juntadas aos autos em cumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previsto no artigo 15, 55 do artigo 5º da Constituição da República 88. No relatório final de auditoria, a CSEX manteve 3 irregularidades, sendo 2 gravíssimas e 1 grave. Limites constitucionais legais, gravíssima. AA04. Limites constitucionais legais, gravíssima 04. Gastos com pessoal acima dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 19 e 20 da Lei Complementar 101/2000. 1.1. Os gastos com pessoal do Poder Executivo totalizaram o montante de R$ 46.763.145,62, correspondente a 55,84% da receita corrente líquida, não assegurando o cumprimento do limite máximo de 54% estabelecido no artigo 20, inciso 3b da Lei de Responsabilidade Fiscal, tópico 5.6.4.2, limites legais. A tabela abaixo demonstra a evolução dos gastos com o pessoal do Poder Executivo no período correspondente ao mandato do prefeito Edson Miguel Piovesan, 2013/2016, indicando que os gastos aumentaram significativamente nos exercícios de 2015 e 2016. Comparando somente 2016 com 2015, houve um crescimento de gasto do total de R$ 11.047.533,26. Ano de 2013, 2014, 15, 16. Receita corrente líquida de 2013, mais de 55 milhões de reais. De 2014, mais de 59 milhões de reais. De 2015, mais de 67 milhões de reais. E de 2016, mais de 83 milhões de reais. Gasto total, 2013, mais de 31 milhões de reais. 2014, mais de 30 milhões de reais. 2015, mais de 35 milhões de reais. 2016, mais de 46 milhões de reais. Percentual dos gastos, 2013, 56,29%. 2014, 51,51%. 2015, 52,7%. E 2016, 55,84%. Gasto com Alcipe Tupã, 2015, mais de 5 milhões e 600 mil reais. E 2016, mais de 6 milhões e 600 mil reais. Informações extraídas do sistema Aplique. O que se constitui das informações acima é que, a partir do termo de parceria realizado entre a Prefeitura Municipal de Juara e a Alcipe, Instituto Tupã, os gastos com o pessoal do município cresceram significativamente. Conforme consta nos autos, no exercício de 2016, o município de Juara realizou empenhos e liquidação para o Instituto Tupan pela prestação dos serviços médicos no valor de R$ 6.698.191,79. Justificativa da defesa. 1. Sustentou a defesa de que de janeiro a dezembro de 2016, os gastos com o pessoal do Poder Executivo totalizaram 46,94% da receita corrente líquida, conforme relatório de gastos com o pessoal emitido pela contadora do município, senhora Márcia Aparecida Gomes Bachega. 2. Alegou ainda que não devem ser computados nos gastos com o pessoal os valores pagos ao Instituto Tupã, o CIP, uma vez que a celebração do termo de parceria foi em razão da complementação de serviços médicos, conforme estabelece a resolução de consulta número 02/2013, Tribunal de Contas do Estado. 3. O gestor informou que juntou aos autos da representação de natureza interna na data, em trâmite no egrégio Tribunal de Contas, cópia do demonstrativo analítico do lotacionograma dos serviços médicos prestados no município de Juara, demonstrando a existência dos médicos e seus vínculos de trabalho executados por contratação do Instituto Tupã. 4. Ressaltou que as prestações de serviços médicos por parte do Instituto Tupã foram realizadas em complementação às atividades implementadas e desenvolvidas pelo município e pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde, cumprindo a linha B da Resolução de Consulta número 02/2013 do TCE. 5. Informou que foram realizados atendimentos no Hospital Municipal de Juara em regime de plantão de especialidades médicas, já os atendimentos do Programa de Saúde da Família, PSF, foram realizados de forma eventual e complementar, uma vez que o município possui 6 PSFs e a quantidade de médicos concursado é insuficiente para cobrir a demanda. 6. Destacou que, em 2016, homologou o resultado do concurso público número 01/2016 e convocou 3 médicos com especialidade em clínica geral, empossados em 7/7/2016. Após a posse, foram efetuados pagamentos ao Instituto PAN correspondente a 6 dias no mês de julho, não ocorrendo mais nenhum pagamento ao Instituto no restante do segundo semestre de 2016. 7. No entendimento do gestor, não houve infringência à resolução número 02/2013-TCE, portanto, os valores pagos ao OCIP não podem ser computados com gastos com pessoal. Discorreu ainda que a resolução de consulta número 02/2013 do TCE, na linha G, disciplina que os gastos com pessoal não devem ser computados na aferição do limite dos gastos total com pessoal do ente público parceiro, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando as atividades de interesse público por ela executadas sejam em complementação à ação estatal e estejam previstas no artigo 3º da Lei 9.790 de 1999. 9. Por fim, para embasar seus argumentos, colacionou jurisprudência do Tribunal de Contas e requereu a exclusão dos valores pagos ao Instituto Tupã do cômputo do cálculo com gastos com pessoal, bem como afastamento da irregularidade. Análise pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização da defesa apresentada. 1. Entendemos que as alegações do ex-gestor Edson Miguel Piovesan, de que não devem integrar o cálculo como limite de gastos total de pessoal às despesas com o Instituto Tupã pela prestação de serviços médicos, devem ser acatadas, uma vez que a própria Lei Maior, a Constituição Federal, em seu artigo 199, parágrafo 1º, admitiu que instituições privadas com o intuito de expandir os serviços públicos de saúde a participarem do Sistema Único de forma complementar. 2. A Lei 8080/90, que trata da organização dos serviços de saúde, ao dispor sobre participação complementar da iniciativa privada, quando as disponibilidades foram insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde, SUS, poderá ocorrer os serviços ofertados pela iniciativa privada. 3. O município implementou os consórcios públicos no ano de 2014 e 2016, inclusive para médicos, porém as vagas vagas ofertadas não foram supridas. Desta forma, em razão da insuficiência de pessoal para executar e atender os serviços públicos de saúde ainda no ano de 2015, para atender toda a demanda da população, a prestação de serviços de saúde pela OSCIP, a cobertura assistencial à população e houve a possibilidade de ampliação dos serviços públicos oferecidos. 4. Já para fins de avaliação da sua inclusão ou não nos gastos de pessoal, em regra, as despesas decorrentes da complementação do serviço de saúde pela iniciativa privada não devem ser computadas nos gastos de pessoal. Neste caso, os profissionais de serviços contratados através do termo de parceria firmado entre o Municipal de Juara e a OSCIP, que prestaram serviços públicos de saúde, não foi suprimido pelos concursos públicos realizados. Desta maneira, os serviços foram, assim, em complementação aos realizados pelo município. 5. Para a unidade de instrução, os argumentos da defesa devem prevalecer, pois a situação encontrada, ao nosso entendimento, evidencia a complementação da prestação de serviços médicos. Podemos observar que, na análise do exercício de 2015, que a administração realizou essa mesma parceria com o CIP e a equipe TCMT, não computado como gasto de pessoal, e sim como serviço de terceiro, pessoa jurídica e tendo suas contas aprovadas. Gestão fiscal financeira gravíssima. DA01, gestão fiscal financeira gravíssima, 01, contratação de obrigação de despesa nos dois últimos quadrimestres do mandato, sem que haja disponibilidade financeira. Artigo 42, caput, parágrafo único da Lei Complementar 101/2000. Foram contraídas despesas nos dois últimos quadrimestres nas fontes 18, transferência do Fundeb, aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica, e 23, transferências de convênio saúde, sem saldo para pagamento. Tópico 5.3.1, restos a pagar. Justificativo da defesa. Quanto à fonte 18, transferência do Fundeb, o gestor alegou que no exercício de 2016, o município de Juara aplicou 130,80% dos recursos do Fundeb na remuneração e valorização dos profissionais do magistério, ensino médio, e que esse percentual demonstra que mais de 30,80% são de recursos próprios. Informou que recebeu do Fundeb a importância de R$ 8.626.994,48, empenhou o valor de R$ 11.321.779,57 e pagou R$ 10.389.983,98. 3. Explicou que foi inscrito em restos a pagar do Fundeb o valor de R$ 931.195,59 e que em 31/12/2016 restou na conta corrente número 14.739, dígito 3 do Fundeb, um saldo positivo de R$ 218.701,37. Discorreu que realizando a dedução do valor disponível, restará em restos a pagar o total de R$ 712.494,22. 5. Justificou que o município aplicou 130,80% dos recursos do Fundeb na remuneração e valorização dos profissionais do magistério e ensino médio, e que, portanto, é lógico que os restos a pagar serão cobertos com recursos próprios, já que a conta FPM 11.500/1 tem um saldo positivo de R$ 817.527,88, suficiente para a cobertura. Quanto à fonte 23, transferência de convênios, saúde, declarou que o município empenhou em 29/4/2015 um valor de R$ 2.500.111,91, referente à construção do centro especializado em reabilitação na fonte 23, quando o correto seria na fonte 14, transferência de recursos do SUS. Assinalou que destes valores, até 27/12/2017, recebeu R$ 2.250.000, restando R$ 250.000 a receber. Alegou que esses recursos são fundos a fundo do Ministério da Saúde e não da fonte 23, transferência de convênios saúde. 8. Justificou que o município tem para receber com o governo do estado de Mato Grosso, na fonte 23, transferência de convênio saúde, uma parcela de R$ 240.891,61, referente ao empenho número 10.486/2014, decorrente da obra de construção de leitos na unidade de tratamento intensivo, UTI, do Hospital Municipal. Com essas justificativas, requereu que sejam vinculados na fonte 23 os valores de R$ 2.250.000 referentes à construção do centro especializado de reabilitação e R$ 240.891,61 decorrentes da obra de construção de leitos na UTI do Hospital Municipal, totalizando R$ 2.490.891,61. 10. Por outro lado, informou que propôs ação fiscal para recebimento do ISSQN contra as empresas Enel Green Power Salto Apiacasa S.A., Enel Green Power Cabeça de Boi S.A. e Enel Green Power Fazenda S.A., que compõem o complexo hidrelétrico Apiacás, construído ao longo do rio Apiacás, na divisa com os municípios de Juara e Alta Floresta. 11. Sublinhou que o município de Juara dispõe de um crédito a receber no valor de R$ 14.193.064,44 e que, deste total, o valor de R$ 4.556.443,83 refere-se à receita própria gerada na sua gestão, deixada para a próxima, sendo que esses valores são superiores ao total de restos a pagar apontados pela unidade de instrução. 12. Por fim, justificou alegou que a Secretaria de Estado de Saúde não realizou os repasses de média e alta complexidade referentes aos meses de setembro 2016 e outubro 2016 e dezembro 2016, no total de R$417.877,18. Análise pela Comissão de Finanças e Orçamento da Defesa apresentada. 1. Fonte 18. Na análise da equipe técnica do TCEMT, a disponibilidade financeira foi com base nos saltos da fonte de recursos e não das contas bancárias. B. No caso do Fundeb, as transferências financeiras das receitas são ou foram insuficientes para a cobertura das despesas financiadas pelos seus gastos, inclusive no fechamento do último mês do exercício, onde se paga acertos, rescisões, salários e 13º. Sendo assim, a administração, quando dos lançamentos dos repasses financeiros e das parcelas de ICMS e FPM, que ocorrem até o dia 10 do mês subsequente do mês das despesas, em fase da própria sistemática de pagamento da folha de dezembro, que é paga no início do exercício seguinte. Ela procede através de transferência financeira à cobertura desses déficits, transferindo da fonte 01 recurso próprio para atender a fonte 18 Fundeb. C. Ante ao exposto, conclui o argumento pelo gestor, que pode ser observado na página 69 do relatório do TCEMT. O saldo disponível da fonte 01 recursos ordinários foi de R$4.546.301,78 para a cobertura da fonte 18 do Fundeb, que apresentou um saldo negativo de R$1.090.285,16. Não há como compreender que as disponibilidades das fontes não possam ser consideradas numa avaliação em conjunto. 2. Fonte 23. A. Como já justificado na fonte anterior, a análise da equipe do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a disponibilidade financeira foi com base nos saldos das fontes dos recursos e não das contas bancárias. B. No caso da fonte 23, saúde negativo de R$2.479.420,24, cumpre esclarecer que quando da contratação das despesas, desde o começo da fase até o empenho, 3.610/2015, das despesas da obra construção do Centro Especializado de Reabilitação, CER2, houve um erro de informação quanto ao repasse desses recursos, que no momento seria repassado através da fonte 23, convênio saúde, e quando o Ministério da Saúde repassou os valores somente no exercício seguinte, através da transferência financeira para o município, foi através da fonte 14, fundo a fundo. Em razão de que já foi informado, através das cargas mensais via aplique, a mudança de fonte de recursos que datam de exercícios passados não está disponibilizada uma ferramenta para apenas fazer essas mudanças, tendo que fazer a abertura de todas as cargas mensais, ficando inviabilizado uma vez que durante todo esse tempo, empenho 3.619/2015, em 29 de abril de 2015, e apresentação do relatório das contas 2016 em 2017. Houve diversas mudanças em seus layouts. D. Foi efetuado, por meio de lançamentos contábil, a correção da fonte, como faz prova BBDT, que é a fonte positiva na contabilidade. E. Ante o exposto, conclui que o argumento pelo ex-gestor, que pode ser observado na página 69 a 71 do relatório do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, o saldo disponível da fonte 14 de transferência de recursos do SUS foi de R$2.854.591,39 para a cobertura da fonte 23 dos convênios de saúde. Um saldo negativo de R$2.301.103,95. Como não há como compreender que as disponibilidades das fontes não possam ser consideradas numa avaliação em conjunto, resta ainda esclarecer que falta o repasse do valor de R$240.891,61 para a fonte 23, convênio saúde para quitação do empenho 10.486/2014, construção da unidade de tratamento intensivo leitos de UTI, em atendimento ao Hospital Municipal, que deve ser feito pela Secretaria de Estado de Saúde Mato Grosso, conforme extrato extraído do site sigicom.cplan.mt.gov.br. G. Sendo assim, análise com base nas fontes que o TCEMT ressalta que a aplicação permite o acompanhamento específico em determinada finalidade para atender o objeto de sua vinculação. Analisando a defesa, temos a certeza de que a dificuldade de operacionalização na realização do controle de recursos por fonte, mas que foi verificada devido à aplicação dos recursos quanto ao cumprimento e objetivo dos convênios. H. Ao analisar os argumentos apresentados pelo ex-gestor, em confronto com os documentos juntados aos autos, esta relatoria conclui pela veracidade das informações com a consequente descaracterização da irregularidade. Planejamento/orçamento grave. FB06. Planejamento Orçamento Grave 06. Abertura de créditos adicionais por instrumento que não seja decreto do Executivo. Artigos 42 e 44 da Lei 4.320 de 1964. Autorização na Lei Orçamentária Anual e na Lei das Diretrizes Orçamentárias de realização de transposições e remanejamentos por meio de decretos do Executivo e também do Legislativo, contrariando o artigo 167-6 da Constituição Federal, bem como da abertura de créditos adicionais por decreto legislativo, contrariando o artigo 41 da Lei número 4.320 de 1964, tópico 4.1.3.1, alterações orçamentárias. Justificativa da defesa. O gestor informou que todas as aberturas de créditos adicionais, transposições e remanejamentos foram autorizados pela Lei Municipal nº 2.605, de 29/7/2016, que foi alterado o artigo 7º da Lei Municipal nº 2.572, de 30 de dezembro de 2015. 2. Sustentou que a citada lei autorizou a abertura de crédito suplementar até o valor correspondente a 28% do orçamento total. Para comprovar suas justificativas, juntou cópia da lei e requeriu o afastamento da irregularidade. Análise pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. 1. Com referência à previsão de abertura de créditos adicionais por meio do decreto pelo Poder Executivo e também pelos decretos pelo Legislativo na LDO e LOA, tais leis não poderiam permitir a validação da abertura dos créditos pelo chefe do Poder Legislativo, sendo de competência para a abertura dos créditos adicionais suplementares e especiais mediante autorização legislativa do evento se dar através do decreto do Poder Executivo. 2. Embora tenha inserido tal previsão durante o exercício 2016, não houve abertura de créditos adicionais através do decreto baixado pelo Poder Legislativo, como faz prova documentos em anexo quando da necessidade de abertura de créditos. Foram solicitados através de ofício do Legislativo ao Executivo, que atendeu procedendo as aberturas solicitadas através dos decretos pelo Executivo Municipal. Ofício do Legislativo, ofício do Poder Legislativo 038/29/9/2016. Valor da suplementação, R$30.000. Decreto do Poder Executivo 1102/29/9/2016. Valor de suplementação de R$30.000. Ofício do Poder Legislativo 027/1/11/2016. Valor da suplementação, R$20.000. Decreto do Poder Executivo 1115/1/11/2016, de R$20.000. 038/1. Ofício do Poder Legislativo 038/1, de 1/12/2016. Valor de suplementação, R$205.000. R$205.203.32. Decreto do Poder Executivo 1123, de 1/12/2016. Valor de suplementação, R$205.203.32. 3. Assim entendemos que esta irregularidade também deve ser afastada. 3. Da conclusão. Diante do exposto, não acolho parecer prévio número 130/2017/TP do TCMT, contrário à aprovação das contas anuais do governo da Prefeitura Municipal de Juara, exercício de 2016, gestão do senhor Edson Miguel Piovesan, para emitir parecer favorável à aprovação das referidas contas. Voto ainda no sentido de determinar ao chefe do Poder Executivo Municipal que apresente a contento, independentemente de solicitação da Câmara Municipal e do TCE de MT, as informações a que este legalmente é obrigado, a fim de se evitar divergências entre as informações enviadas por meio eletrônico, físico e as constatadas pela equipe técnica. Recomendo ainda para que o atual gestor adote providências para a efetiva melhora das políticas públicas de educação e saúde. É como voto. Sala das Comissões, 16 de abril de 2018. Vereador Flávio Valério, relator. Vereador Valdir Leandro Cavicioli, presidente. E vereador Francisco Valteno Salles Ferreira, secretário.
Continuando a discussão, vereador Leboia.
Senhor presidente, a princípio gostaria de parabenizar o nosso relator, né, Chico, da nossa comissão, que fez um brilhante trabalho de levantamento. E o seu relatório já deixou bem claro. Claro que nós estamos contestando essa decisão do Tribunal de Contas, mas ao mesmo tempo nós honramos aquele egrégio Corte de Contas. Vamos começar pelas irregularidades, que os mesmos pontuou 6 irregularidades nas contas do ex-gestor Edson Piovesan, porém com a justificativa do ex-gestor ao próprio Tribunal de Contas, foram sanadas 3, e ficando 3. A 04, que é referente à despesa do pessoal, como já foi dito pela relatoria, que o Tribunal havia mencionado 55,84%, o gestor em sua defesa mencionou 46,94%, porém, a relatoria, a comissão, ele acatou a defesa da controladoria interna indo para 48%, como já fora citado. E nós, e eu particularmente como legislador também, eu vejo que essa parceria entre instituto ou privada com o poder público, de fato ela não pode mesmo, eu não concordo que ela entre como despesa de pessoal, tanto é que o próprio Tribunal de Contas, Chico, já no exercício de 2015, nas contas também ex-prefeito Edson Piovesan, ex-gestor, lá em 2015 havia a contratação, a parceria com o Instituto Tupã, e lá não foi considerada. Agora, mudou-se o relator, mudou-se os auditores, e já em 2016 se considerou. Claro que nós entendemos, foi uma complementação da forma que foi colocada aqui, e nós, como participamos da gestão também do ex-gestor Edson Piovesan, nós sabemos aí a importância que foi a vinda desse instituto para o município de Juara, onde daí foi realizada, presidente, contratações médicas. Claro que na época também, né, Chico, nós questionamos algumas situações referentes à forma de parceria do instituto, mas isso não vem ao caso, que entra nessa margem com a despesa de pessoal. Então, por isso, isso, parabenizo o relator e estou, claro, assinei junto seu relatório. O DA01, que é a justificativa da fonte 18 e da fonte 23, também foi muito bem explanada a fonte 18 do Fundeb, onde o executivo e gestor ele aplicou mais de 100% referente ao Fundeb, que é na valorização dos profissionais do magistério, está aí constatado pelo próprio Tribunal de Contas, 130,80%. Quer dizer, ele aplicou 100% do Fundeb mais 30,80% do recurso próprio, que nós sabemos também, todos os gestores que passaram pelo município e que estão e futuros gestores sabem que infelizmente, Marta e Hélio Castão, professor, que os recursos do Fundeb que vem para o município é uma mixaria e não dá realmente para cumprir a demanda dos nossos profissionais. Então, quanto a essa questão, eu também, claro, assinei junto com o relator e aprovamos desta forma. A questão da fonte 23, realmente houve aí um desentendimento, um desencontro de informações, que lá em 2015 foi informado para o pessoal da contabilidade, onde seria recursos provenientes de convênio, né, e foi empenhado na fonte 23, onde deveria ser empenhado na fonte 14, e que seria de fundo a fundo. Então, foi se descobrir essa situação, né, Chico, lá em 2017, onde já havia encaminhado o aplique para o Tribunal de Contas, o relatório das contas de 2016, e onde, infelizmente, não se tem como mexer, como se alterar, mas foi constatado também que não houve prejuízos ao erário público e ninguém saiu prejudicado nessa questão. A outra irregularidade, que é uma irregularidade simples, nós sabemos que inclusive atinge aqui ao Poder Legislativo, onde o Tribunal se entendeu, porque devido na LDO e na própria LOA, constava que o Poder Executivo tem esse mesmo direito dessa suplementação de abertura de créditos especiais naquele valor de 28%, embora todas essas alterações, como foi constado aqui, está nos autos, no processo, foi encaminhada pelo ex-presidente do Poder Legislativo um ofício solicitando ao Executivo que aí sim o Executivo faça. E isso foi feito, o Executivo que fez aquele decreto para que possamos aí, que o Poder Legislativo poderia fazer essas suplementações e essa abertura de crédito. Então, foi sanada as três irregularidades, a comissão de quando chegou, e seu presidente, nós tivemos aí, né, Chico, apenas 30 dias para estudar, tentamos um pouco mais de prazo, porque vocês observaram, a demanda foi grande, mas na nossa lei vigente diz que só pode ficar 30 dias nas comissões e 60 dias aqui no Poder Legislativo, para que alguém, para algum cidadão tenha alguma dúvida ou que venha questionar. Então, assim, nós estamos cumprindo. E, mais uma vez, eu deixo bem claro, e nós levamos por essa tese que a comissão levou, que depois dessa análise, com todo respeito ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que nós falamos aqui, são técnicos. Aqui nós estamos fazendo esse julgamento político, e claro, e nós conhecemos a real situação do município, nós conhecemos a real situação do orçamento, o que pode e o que não pode ser feito, o que temos condições de fazer, o que não temos aqui dentro do município de Juara. É claro que o Poder Legislativo, que vai ser solidário, sempre junto ao Poder Executivo, para que faça aí as boas aplicações do erário público. Então, constatamos aqui, cidadão juarense, população do município de Juara, que não houve de forma nenhuma prejuízo a ninguém, e também não houve desvio de recurso público nas contas de 2016 do ex-prefeito Edson Miguel Pio. Então, por isso, mais uma vez, parabenizo nosso relator e, sem dúvida nenhuma, estarei votando favorável. Já assinei, claro, mas estarei votando favorável aí a Vossa Excelência. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Chico Ideia.
Senhor presidente, colegas vereadores, ex-prefeito, ex-secretários, comunidade presente, boa noite. Senhor presidente, a questão do OCIP foi muito realmente discutido na época, também não entendo, da mesma forma que o vereador Léo, que teria sido o serviço total do OCIP, é apenas um serviço complementar, porque todos sabemos que servidores públicos não foram exonerados, estavam trabalhando nas unidades de saúde do município de Juara. Então o tribunal entendeu que o serviço era total do Instituto. E não é isso que esse Poder Legislativo está mostrando entendimento. Mas a verdade é que o gestor fica amarrado, senhor presidente. Quando o prefeito assumiu, tinha antes contratação de médico, né, Léo? E que foi mostrado que era proibido pelo tribunal, mostrado pelo próprio Poder Judiciário, onde está tramitando o Poder Judiciário, a questão das contratações médicas. Então o gestor tem que colocar o profissional para estar atendendo o munícipe. Tentou concursos, todos eles, os que passaram, tentou, mas as dificuldades pelos valores que o município consegue pagar não traz profissionais médicos para o município através de concurso público. E tivemos aqui, Salvador, uma grande audiência pública, participando do MP, tudo, para saber qual a alternativa. Alternativa não, faz concurso, vai fazendo, ou seja, não ia resolver nunca. Então o prefeito tem que tomar sua iniciativa, é ele que está ali, tem que tomar as decisões, tomou a decisão do Instituto, e que se estava sendo penalizado pelo tribunal, eu acredito que os vereadores não têm esse mesmo entendimento. Isso aí mostra, Salvador, as dificuldades que cada gestor passa no município de Juara. Os últimos 5 tiveram contas aprovadas pelo tribunal. Ou seja, é o tribunal, a equipe técnica ou o gestor, todos, ninguém consegue acertar. Ou seja, a as dificuldades, é aqui que se passa, é aqui que a ponte cai, é aqui que precisa de melhoria escola, é estrada com ponto de interdição, ou seja, as iniciativas do prefeito têm que ser de imediata. Muitas vezes até atropela e acontece esse tipo de coisa. Mas o importante é ter atendido a comunidade. Mas todos que passaram aqui e estão passando, tenta dar a sua contribuição. E, normal, todas as contas que chegou nesse Poder Legislativo, inclusive as que foram aprovadas também, Léo, com recomendações do Poder Legislativo ao Poder Executivo, solicitando que está atingindo os índices constitucionais, principalmente educação e saúde, mas não está conseguindo resultados satisfatórios na melhoria das políticas públicas de saúde e educação. Mas foram todos que passou isso. Ou seja, precisamos agora do Poder Legislativo, cada mês mais, ficarmos próximos, né, do Poder Executivo, para erros dessa natureza não venham a ocorrer com os futuros gestores.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Vou falar um pouco mais, né, que aquilo ali foi bem técnico, mas nós da comissão sentamos, conversamos, analisamos e tenho aqui até que elogiar o Edson Piovesan, a equipe técnica dele, a equipe administrativa, porque a gente sabe o quão difícil é administrar um município. É muito difícil. Nós estamos aí sofrendo para fazer um tapa-buracos de uma rua ali, de uma avenida. Estamos com o dinheiro depositado na conta e não estamos conseguindo fazer, realizar. Então são muitos impasses, mas que o gestor, ele que tem que ter coragem. O gestor, hoje, para administrar o município, não é somente ficar com medo de bens patrimoniais dele, com medo de qualquer coisa que possa acontecer com ele futuramente. Ele tem que fazer igual o seu Edson fez. O dia que eu indaguei ele sobre a contratação da OCIP, ele falou assim que ele priorizou a saúde do município dele. Então, parabéns por isso, porque nós sabemos que a saúde nesse período foi boa mesmo. Todo mundo elogiou o trabalho da OCIP. E não dá para entender como que o Tribunal de Contas vem com uma conta aprovada, a contratação da OCIP no ano de 2015, Laboy, e 2016 vem reprovada. E tem até uma resolução de consulta do Tribunal de Contas no mês 2 de 2013, consultando se esse gasto com o pessoal ele entra na folha de pagamento, se o gasto com essas organizações entra na folha de pagamento. E o Tribunal de Contas disciplinou que gasto com o pessoal não deve ser computado na aferição dos limites de gastos total com o pessoal entre o parceiro público. Então não dá para entender. O Tribunal, Salvador, ele julga cada caso de uma forma. Isso impossibilita os gestores, impossibilita a gente administrando. Hoje a Câmara quer fazer um contrato com a imprensa, não sabe se pode fazer contrato direto com a imprensa, se tem que ser através de agência de publicidade. Uma hora eles mandam parecer que é através de uma agência de publicidade. Daqui a pouco não pode mais porque aumenta o gasto. Com uma cidade pequena não pode. Então, aí se você faz de qualquer jeito, você vai responder futuramente. E nós não estamos aqui para penalizar ninguém, nós estamos aqui só para agradecer. Vocês colocaram o nome da administração pública, colocaram o nome de vocês, estiveram lá lutando por nós esses anos. Eu quero agradecer vocês. Nós estamos aqui a favor das suas contas por isso, porque nós sabemos a dificuldade de administrar o município. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
O único ponto que a gente viu das infrações, como o vereador Chico falou, parabenizar a comissão, Flávio, vereador Léo, vereador Chico, que a gente pôde apertar mais aqui, na verdade, né? Que apertou o calo do prefeito e aperta os prefeitos até hoje. E serve até de alerta para os gestores atuais que a questão, se o Tribunal de Contas for colocar toda a despesa da saúde que é feita agora, todo ano, com a questão da folha, nós vamos ter contas reprovadas todo ano aqui. Então o prefeito passa a faca dos dois lados, corta ele. Se ele tem médico para contratar, ele tem que contratar. Se ele tem, ele tenta, mas aí ele vai pro lado da OCIP ou das empresas, que já é um problema sério em Juara, que tem processo aí, os prefeitos, ex-prefeitos estão respondendo, o prefeito é penalizado. E se agora o Tribunal de Contas começar a colocar, até eu conversei hoje cedo com o Bachega, falei para ele, daqui um pouco vai estar 60, 65%, eles vão mandar o percentual. Porque quem não quer de gestor, colocar a saúde em dia e fazer o atendimento. Então, pelo que eu vi aqui, analisei as contas, o maior problema, e vai continuar sendo dos prefeitos, é a questão da área de saúde. Juara é um município distante, infelizmente ainda não atrai os olhos aí para a parte médica, né, João? Ainda muitos médicos ainda têm dificuldade de vir para Juara, principalmente algumas especialidades. Prefeitura pode abrir concurso que eu sei que não vai ter condições aí de impasse os médicos para cá, porque já foi feito isso nos anos anteriores e fica sempre aí à mercê. E o prefeito não pode ficar sem um médico para atender. E ele faz essas questões aí que tem que se ajustar. Então a única questão que eu vi aqui, mais complicada, que o Tribunal de Contas não deveria, na minha opinião, ter colocado, era a questão da OCIP na questão da folha de pagamento. Se não tivesse colocado, o percentual fecharia aí 48%. Isso foi o relatório da Controladoria Interna, que um 48% é que todo mundo queria, né, para uma administração enxugadinha, né, fácil para tocar. E aí é fácil para até pagar as contas em dia e deixar o município controlado. Eu sei que o prefeito hoje não consegue, às vezes, realizar muita coisa, mas a folha de pagamento, sim, é uma dificuldade grande. E vai chegando dia 10 aí, a secretária de Finanças, o secretário, passa apurado para juntar o dinheiro e começa a pegar dinheiro de tudo quanto é lugar e às vezes não consegue. E eu também parabenizo a comissão e enalteço o trabalho aí do prefeito, do ex-prefeito e da defesa do ex-prefeito, doutor Elcio, por ter nos temos colocado aqui à disposição essas questões, como o vereador Chico falou, que aqui na ponta que acontece a situação e o problema do município. Então nós estamos aí votando favorável também ao relatório, parabenizando a comissão pelo final deste relatório aqui, hoje, né, colocando as contas em 2017, apesar de que era para ter entrado no passado já essas contas aqui nessa casa.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Só queria chamar a atenção que em 2016 foi realizado um concurso público e só tinha 10 vagas para médico para o município de Juara, né? Dessas 10 vagas ofertadas no concurso, nós temos apenas um médico efetivo naquele concurso no município. Então a situação é grave quando a gente fala dessa questão de que médico não quer se estabelecer em Juara. A UCIP foi um caminho muito condenado na época pela mídia, né? A gente sabe disso. Eu não vivia a política como vou hoje, mas era uma coisa corriqueira na mídia, a questão da UCIP, mas ela resolveu o problema naquele momento de atendimento médico com qualidade. Se tem uma coisa que a população não reclama, é da qualidade dos médicos que vinham até aqui naquele momento.
Vereador Marquita.
Senhor presidente, colega vereador, quero parabenizar essa comissão, Léo, Chico, Flavinho, teve analisado bem. E também parabenizar o prefeito, ex-prefeito Edson Miguel Piovizan e sua equipe, que se não tinha jeito, tinha que fazer isso mesmo. No hospital eu ia ficar sem médico, PSF sem médico. Pode ser eu, pode ser o Salvador, qualquer um prefeito hoje vai ter que fazer isso, senão o povo vai morrer nas filas aí do hospital. Parabenizar o seu Edson, que entregou o mandato com várias contas, com dinheiro, com um convênio. Parabenizar o trabalho bonito dele. E meu voto é favorável a esse relatório dessa comissão.
Continua a discussão. Terminando a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia ao contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio? Vereador favorável. Vereador Marquita?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Meu voto também é favorável, então, por unanimidade, está aprovado. Por unanimidade, o projeto de decreto legislativo 001/2018, por unanimidade. Bom, as contas que foi aprovado, seu Edson, as contas, nós temos que fazer uma sessão única. Eu gostaria de pedir para o plenário, para a gente fazer uma extraordinária, para a gente poder deliberar os projetos que estão em trâmite, para poder dar um andamento. Então, eu gostaria de pedir consultar os plenários para fazer duas sessões extraordinárias, acaba uma, começar a outra, para a gente dar uma liberada nos projetos. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Leboy?
Favorável.
Vereador Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Oi, favorável.
Está aprovado, então, para a gente fazer a sessão extraordinária já, vamos fazer a seguir as duas sessões extraordinárias ainda hoje. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado essa primeira sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a primeira sessão extraordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura. Solicito ao segundo secretário a conferência da assinatura da ata da sessão anterior.
É que, senhor presidente, a nossa ata ela será realizada após, né, porque ela está sendo gravada neste momento, e eu gostaria de justificar que ela será lida as três atas, no caso,
certo.
Desta e das duas extraordinárias na própria sessão ordinária.
Então, nesse momento, então, passamos à ordem do dia. Solicito o segundo secretário conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, agora, passa a mão primeira secretária para a leitura, mensagem do veto 007/2018.
Mensagem de veto número 007/2018. Veta integralmente o projeto de lei complementar do Legislativo número 006/2017, que altera a redação do artigo 119 da lei complementar número 028, de 26 de dezembro de 2007.
Está em única discussão, mensagem do veto 007/2018. Vereadora Marta?
O veto refere-se à lei, né, à alteração da lei que versa sobre a licença maternidade. No município de Juara, nós temos a licença maternidade de 120 dias. E essa vereadora aqui fez uma emenda na lei para que a licença maternidade fosse de 180 dias. Como é no estado de Mato Grosso, como é no governo federal e como está tramitando até mesmo no Congresso para que se amplie esse direito para toda trabalhadora, tanto do serviço público quanto da iniciativa privada. Então é com o objetivo de dar o direito à criança, não à mãe, a licença maternidade é um direito da criança, que eu ousei, né, propor essa emenda na lei. O prefeito interino vetou integralmente a lei e eu peço aos meus colegas o apoio para a derrubada do veto.
Continua a discussão. Vereador Uliane.
Quando nós votamos ano passado o projeto, foi bem discutido aqui o quanto a Marta, ano passado, lutou para que esse projeto viesse do Executivo, né, para nós votarmos. E como não veio, então, nós encorajamos a Marta de partir do Legislativo, né, porque foi muito discutido isso daqui, que seria inconstitucional, mas eu não sou servidora, não sou mãe, mas eu sou mulher e eu sei da relevância desse projeto, eu parabenizo a Marta e eu voto contrário a esse veto parcial.
Continua, vereador Chilideia.
Senhor presidente, também vou votar junto com a vereadora, mas até para ser justo, né, Léo, esse projeto dessa natureza já deu entrada nessa Casa de Leis de legislatura anterior, de iniciativa, né, também do Poder Legislativo da ex-vereadora Benedita, né, a Dita, aonde também na época foi vetado pelo gestor, por estar colocando vício de iniciativa, e também veio para cá e nós derrubamos o veto. E na época o gestor entrou com ação de constitucionalidade e conseguiu essa ação junto ao Poder Judiciário. Mas o nosso papel aqui é estar acompanhando, isso aí o gestor vai lá definir qual a sua situação. Inclusive, hoje eu dei uma olhada de uma ata do Conselho do Prévio, Léo, onde o prefeito solicitou informações da Previdência, se eles queriam aceitar, né, dessa forma, e a Previdência também não quis se pronunciar ainda naquela reunião, que era a reunião que eles tinham feito apenas para debater a questão dos dois projetos que está tramitando na casa com referente ao novo funcionário para estar trabalhando na Previdência.
Continua a discussão, vereador Lavoy.
Presidente, eu também já vou declarar meu voto, vereadora Marta, e sou favorável também ao seu projeto. E eu vejo assim, claro que esse é um projeto que teria que partir do Executivo, que seria iniciativa do Executivo, porém também acompanhei o trabalho da vereadora Mar, também da vereadora Uliane, implorando praticamente para a prefeita afastada, Luciane Bezerra, que encaminhasse esse projeto para o Poder Legislativo, a mesma não encaminhou, e a vereadora já no final do ano, né, a vereadora realizou, encaminhou para lá. Eu vejo assim, Cleito, você está aqui, e o impacto financeiro, orçamentário para essas futuras mães, a partir desse momento, não é tão grande, nós não temos tantas mães assim, que vai causar um impacto tão grande. Quando eu falo impacto, porque, e aí o Chico também já disse referente à Previdência, porque tanto o regime geral quanto a Previdência Municipal, ela não paga os 6 meses, paga apenas 4 meses. Porém, se for conversado e negociado com o Conselho Curador, o Conselho Fiscal e também com os servidores públicos, a Previdência pode dispor desses recursos para estar efetuando esse pagamento para essas futuras mamães aí, funcionárias públicas do município de Juara. Então, eu também vou votar contra o veto do Executivo Municipal, porque eu vejo que a criança e a mãe realmente merecem ter um pouco mais de proximidade no nascimento dessas crianças. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Vereadora Marta.
Só queria deixar bem claro que o projeto aí, do governo do estado do Mato Grosso foi feito por um deputado. Né? Ele não partiu do Executivo, ele partiu da Assembleia Legislativa e sensibilizou o então governador do estado do Mato Grosso, senhor Blairo Maggi. Mesmo tendo vício de iniciativa, ele sancionou a lei e a lei é válida até hoje. Sensibilidade de gestor. Só para complementar, a prefeita afastada Luciane Bezerra tem um projeto dessa mesma linha, né, ampliando a licença maternidade para mães que têm crianças com deficiência. No estado de Mato Grosso, crianças com deficiência têm direito a 10 meses de licença maternidade. É um projeto da então deputada Luciane Bezerra. E o governador Sival Barbosa, oposição, ela era oposição ao governador, ele sancionou a lei dela. Então, legalmente, nós todos sabemos aqui que deveria partir do Executivo, é vício de iniciativa, mas aí eu estou falando de vontade política, né? Se o prefeito quiser, ele sanciona a lei e não entra com a DIN. Se ele quiser, depende da vontade dele. Então, é para a gente ver que existem vícios de iniciativa em leis estaduais, mas que são leis válidas e beneficiam crianças e mães no estado de Mato Grosso. Muito obrigado.
Continua a discussão. Terminada a discussão, até a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme o chamado pelo vereador. Vereador Flávio?
Contrário.
Vereador Uliane?
Contrário.
Vereador Chico?
Contrário.
Vereador Léo?
Contrário.
Vereadora Marta?
Contrário.
Vereador Hélio?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Salvador?
Contrário.
Está reprovado. Mensagem do veto 007/2018 por unanimidade. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de lei do municipal número 007/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei municipal número 007/2018 dispõe sobre estágio de estudantes em órgãos da administração municipal.
Esse é o projeto regime de urgência, vamos pedir só regime de urgência, tá? Está em única discussão, regime de urgência do projeto de lei municipal 007/2018. Vereador Chico Lindeia.
Senhor presidente, colegas vereadores, declarar o voto, o regime de urgência. Até conversei com a vereadora Uliane, a gente de início acreditou que o projeto talvez nem entrava o regime de urgência hoje, mas devido até à importância do projeto, quero parabenizar, né, o prefeito e toda a sua equipe, tem encaminhado um projeto dessa natureza. Até conversei com a vereadora, o próprio Indéia lá onde a gente trabalha, a gente trabalhava, a gente tinha essa questão do estágio e era uma forma muito, muito grata de estar inserindo os alunos já no mercado de trabalho, ou seja, troca de experiência, né, com quem já está lá no setor, com os novos que estão estudando, cursando ensino médio, alguns até o curso superior, e já está se adequando com o mercado de trabalho.
Continua a discussão. Vereador Salvador.
O projeto é importante, nós vamos discutir só o regime de urgência. Falei com o vereador Flávio hoje, tem umas questões no projeto que a gente tem que analisar ele. E o vereador Chico falou, é importante a contribuição que os estagiários podem fazer ao município. Então, é o regime de urgência hoje, mas quando for discutir o projeto, é importante a gente esclarecer bem as regras, como vai funcionar, e é interessante para a comunidade agora.
É, nós estamos só, esse projeto só está dando entrada, viu pessoal? Regime de urgência só, não vai, vai para votação hoje não. Vereador Flávio.
Quero explanar também aqui a importância desse regime de urgência, porque já se necessita dessas pessoas estarem trabalhando na nossa prefeitura. Nós sabemos que está um déficit de servidores e é uma boa iniciativa, tanto do Executivo quanto da Unemate. Parabéns para a Unemate também, confirmou essa parceria com o município. Essas pessoas que estão lá, às vezes ociosas, vão prestar um belo serviço, estão fazendo faculdade de administração, de pedagogia, e vão ser muito úteis à administração pública. Então, sou favorável ao regime de urgência desse projeto.
Continua a discussão. Termina a discussão e está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Leoboy?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquita?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado, em única discussão, regime de urgência do projeto de lei municipal número 007/2018. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Emenda modificativa número 001/2018.
Emenda modificativa número 001/2018. Autor, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Modifica o projeto de lei municipal número 006/2018.
Está em única discussão a emenda modificativa do 001/2018.
É, na verdade, esse projeto de lei veio com um erro, né? Que nós constatamos o erro e fizemos uma emenda para corrigir o erro de grafia que veio no projeto do Executivo.
Continua a discussão. Vereador da Boia.
Eu gostaria aqui, senhor presidente, de parabenizar a Comissão de Justiça pelo trabalho. É claro que o erro é que veio no artigo 2º, né? Dizendo que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições de contrário. Em especial, a Lei Municipal 2547. Na verdade, essa lei, ela que criou, até nós já vimos falando com o Hélio que está aí, é ela que criou aquele cargo de administrador do fundo. Então, não poderíamos mesmo revogar ela, porque ela permanece. Nós apenas estamos acrescentando aquele servidor que veio naquele outro projeto para poder fazer essa inclusão. Então, por isso que a Comissão de Justiça fez muito bem feita essa alteração para não se excluir aquela, ela vai permanecer, mas com alteração dessa.
Tinha discussão, terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se você favorável, quem for o contrário, se você o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flávio?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão a emenda modificativa 001/2018 por unanimidade. Passa a mão primeira secretária para a leitura, projeto de lei municipal número 006/2018.
Interessado, prefeito. Prefeitura Municipal de Juara, ofício número 301/2018, encaminhando o projeto de lei municipal número 006/2018, que altera o parágrafo único do artigo 63 da lei municipal número 1656, de 20 de abril de 2005.
Está em única discussão, projeto de lei municipal número 006/2018. Vereador Leoboy?
Não. Senhor presidente, esse projeto de lei foi o que nós falamos há pouco e ele está vindo com a aprovação da emenda da Comissão de Justiça, onde está se alterando a pedido do prévio Juara, onde está se alterando o artigo 63 da Lei Municipal 1556, de 20 de abril de 2005, que é a lei do prévio Juara. O artigo 63 continua com a mesma redação, está mudando apenas o parágrafo único do mesmo. Fica autorizado o pagamento da remuneração do servidor investido no cargo de administrador do fundo de previdência e encarregado administrativo do Fundo de Previdência Própria, com recursos próprios do Fundo Municipal de Previdência. Aí estava o artigo 2º, que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando sua disposição em contrário. Estava, em especial, a Lei Municipal 2547, a que foi realizada a emenda agora pela Comissão de Justiça, onde retirou, então continua em validade a Lei 2547 com esta alteração da presente lei. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está a votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flávio?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Leoy?
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Salvador.
Favorável.
Está aprovado. Emenda Projeto de Lei Municipal número 006/2018 por unanimidade, com sua emenda modificativa. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Emenda substitutiva número 001/2018.
Emenda substitutiva número 001/2018. Autores: Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde e Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Substitui a redação do Projeto de Lei Complementar número 002/2018. Substitui a redação do projeto de lei municipal número 002 de 28 de março de 2018, passando a ter a seguinte redação. Altera o caput do artigo 5º e anexos 3 e 4 da lei complementar número 141 de 2 de março de 2016 e da outras providências.
Está em única discussão a emenda substitutiva número 001/2018. Vereador Leoia.
Sr. Presidente, colegas vereadores, só para aproveitar que está o Cleirto aí, Cleirto, para tentar explicar. Nós recebemos a lei complementar número 002, onde ela está dizendo que altera o artigo 5º e os anexos 3 e 4 da lei complementar 141, que alterou a lei 031 e também a lei complementar 069. A hora que nós fomos observar a lei, essa lei 141, é uma lei que está alterando, uma lei complementar alterando duas leis, a 031 e a 69. Ela está meio que confusa. E nós teríamos que ter um tempo um pouco mais hábil para poder elaborarmos duas leis e revogar 141. Porém, nós sabemos da pressa do executivo referente à contratação de adquirido pessoal, para fazer uma licitação, né, para fins, que é para o pessoal trabalhar no lixo, na coleta de lixo, na estrada. Então, nós fizemos essa emenda substitutiva para poder se amenizar. O que acontece? Estava alterando o artigo 5º, porém, da seguinte forma: fica extinto os cargos previstos na lei complementar 031 e 069, conforme relacionados no anexo 3 e 4 desta lei. Aí você vai perguntar, mas cadê o anexo 1 e 2? Não tem. Aí nós estamos excluindo os cargos das leis e aí ficou fora o anexo único da 141, que ficaria o parágrafo único, que dizia o seguinte: ficam garantidos aos servidores enquadrados no anexo 3 e 4 desta lei, da lei 141, os mesmos critérios concernentes à política de remuneração de pessoal até seu desligamento do quadro ou aposentadoria. Quer dizer, aqueles servidores que já estão nos cargos e que vão entrar em extinção nesse momento, eles terão, claro, os mesmos direitos que têm antes da extinção. Então, se fosse dessa forma, não iria excluir esse direito. Já iríamos aí estar contrariando as leis vigentes, inclusive a Constituição Federal. Aí nós fizemos da seguinte forma. Por isso que a primeira secretária leu, altera o caput do artigo, nós estamos alterando o caput do artigo, ficando da seguinte forma: artigo 5º da 141. Ficam extintos os cargos previstos na lei complementar 031 de 2007, conforme pautados do anexo 3º desta lei, que é da lei 141, e os cargos previstos na lei complementar 069 de 2010, conforme relacionados no anexo 4 desta lei, respectivamente, também da 141. Porém, artigo 2º, os anexos 3º e 4º da lei complementar 141 de 2 de março de 2016 passam a vigorar com a redação prevista no anexo 1 e 2 desta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Foi assinado por todos os colegas pares. E aí nós colocamos anexo 1, quadro de cargo em extinção, a lei complementar número 031 de 2007, entre parênteses, anexo 3º da lei complementar 141 de 2016, alterado. Aí tem os cargos e a quantidade. Anexo 2, quadro de cargos em extinção da lei complementar 069 de 2010, entre parênteses, anexo 4º da lei complementar 141 de 2016, alterado. Aí vem os cargos e a quantidade. Só para poder ficar um pouco mais claro, mas na primeira oportunidade, Cleiton, eu gostaria que tem que ser de iniciativa do Executivo, mas veja já com a Procuradoria do Município para que façam essas alterações, porque senão vai muitas leis, falando uma lei só, e acaba dando aí dupla interpretação. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Jair Salvador.
Por isso que a gente defende a reforma administrativa, né? Que a gente já vinha falando desde o ano passado, para corrigir essas questões que tem aí. Tem muito problema na administração, muitos cargos aí que já tem que ser extinto, trocado para lá, para cá, e aí fica reformando. E, inclusive, ano passado, nós tivemos problema nos códigos até, Cleirt, né? Com o lançamento de códigos de funcionário, e não, eu não sei nem se resolveu até hoje. Não resolveu, né? E tá esse problema caminhando ainda. É um problema sério para se resolver na parte administrativa. E eu acho que a gente deveria sentar com o prefeito para tentar, pelo menos, começar a esboçar uma reforma administrativa para acertar e enquadrar os cargos dos funcionários. Eu acho que é importante a gente ver isso.
Continua a discussão. Vereador Flavinho.
Realmente, Salvador, foi bem lembrado. Hoje eu estive lá no setor de patrimônio, já do Executivo Municipal. Houve problemas através daquela reforma administrativa que foi feita. Houve problemas tanto para contas a pagar, essa a pagar, que estavam naquelas secretarias anteriores e foram criadas as novas, para o patrimônio que está todo bagunçado e os servidores também. O Cleiton sabe disso aí. Ficou muito difícil. Nós tínhamos lá, por exemplo, a Secretaria de Transporte com número do item dela 05. Colocaram 08 e 05 colocaram outra no lugar. Então, o histórico da Secretaria de Transporte ficou tudo em outra secretaria nova. Nós temos que estudar isso sim. Já passei para o prefeito. É um grande problema que a Secretaria de Administração está passando, está atravessando, por isso tem que resolver isso urgentemente.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário conforme é chamado pelo vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado a emenda substitutiva número 001/2018 por unanimidade. Passa a mão para o secretário para a leitura, projeto complementar 002/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 002/2018. Altera o artigo 5º e anexo 3 e 4 da lei complementar número 141, de 2 de março de 2016, que alterou a lei complementar número 031, de 26 de dezembro de 2010, e lei complementar número 069, de 4 de fevereiro de 2010.
Está em primeira discussão para o projeto de lei complementar número 002/2018. Vereador Leboy.
Presidente, não temos nem que discutir, já foi discutido inclusive na emenda substitutiva, né, onde nós substituindo ela num total de 100%. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Terminando a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem for o contrário, se pronuncia o contrário conforme é chamado pelo vereador. Vereador Flavinho.
Favorável.
Vereadora Uliane.
Favorável.
Vereador Chico.
Favorável.
Vereador Léo.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Salvador.
Favorável.
Está aprovado. Em primeira discussão, projeto de lei complementar número 002/2018 por unanimidade, com sua emenda modificativa. Substitutiva. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura, projeto de lei complementar 001/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 001/2018, altera o anexo 1 da lei complementar número 149, de 17 de fevereiro de 2017.
Está em primeira discussão, projeto de lei complementar número 001/2018. Vereadora Marta?
Na verdade, chegamos ao projeto que vai criar o cargo de encarregado da Previdência e que fique bem claro, esse cargo, a remuneração sairá da própria Previdência, né? E que ele vai ser incluído, esse cargo vai ser incluído na Lei 149. E é essa que o vereador Flavinho e o vereador Salvador falaram que tem que ser reformulada, porque tem problema crônico dos códigos lá, que é, vamos fazer uma meia-culpa, uma lei aprovada por nós aqui.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for ao contrário, se pronuncia o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar número 001/2018. Passa a mão para o primeiro secretário para a leitura. Moção de aplauso 009/2018.
Interessado, João Batista Rissotti. O João disse que todos os vereadores assinam essa moção de aplauso, número 009/2018, aos policiais militares que atuaram na segurança do Poder Legislativo na sessão ordinária do dia 2 de abril de 2018.
Está em única discussão, moção de aplauso 009/2018. Essa moção só quer dizer que é o trabalho que vem prestando a Polícia Militar, quem queira ou não queira, a gente estava aí em dois grupos praticamente junto aqui. Então é só questão de ordem, questão de respeito e parabenizando todos os policiais. E essa moção é do trabalho que ele prestou. A gente sabe que eles fazem seu trabalho muito bem feito, então só mais uma foto de agradecimento. Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem foi favorável, se pronuncia favorável. Quem foi o contrário, se pronuncia o contrário conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, moção de aplauso 009/2018 por unanimidade. Passa a mão. Primeira secretária para leitura, moção de pesar 010/2018.
Interessado, vereadora Juliane Macarena e Marta Dalpeaz. Moção de pesar número 010/2018. Moção de pesar à família Bertoncello pelo falecimento da jovem Thaís Bertoncello.
está em única discussão, moção de pesar número 010/2018. Vereadora Uliane.
Gostaria de pedir para a Marta ler a biografia.
Vereadora Marta.
Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, requeremos à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que encaminhe moção de pesar à família Bertoncello pelo falecimento da jovem Thaís Bertoncello, ocorrido no dia 17 de março do corrente ano. Thaís Bertoncello nasceu em Juara, Mato Grosso, no dia 2 de outubro de 1993, descendente de uma família paranaense. Viveu até os seus 17 anos em Juara e, após concluir o ensino médio, foi morar em Cuiabá para cursar a faculdade de Direito. Passou por diversas dificuldades até engrenar na universidade, mas em nenhum momento recuou. Era muito esforçada e tirava as melhores notas da sala de aula. Sua persistência e dedicação fizeram com que passasse na prova da OAB antes mesmo de adquirir o diploma de bacharel em Direito. Ela foi exemplo de uma pessoa guerreira, esforçada e decidida em conquistar seus ideais. Desde criança gostava de praticar esportes. Atualmente integrava o time de futebol feminino da OAB de Mato Grosso, delação premiada. Inclusive, em janeiro de 2018, jogou em Vitória do Espírito Santo, representando o estado de Mato Grosso nos Jogos de Verão da OAB, e participava com frequência de corridas de rua. Além de ser uma ótima profissional de direito, ajudava um projeto de causa animal para animais abandonados nas ruas de Cuiabá. Em tudo que participava, era com muita intensidade. Pode-se dizer que ela foi um exemplo de pessoa que soube aproveitar a vida até seu último dia aqui conosco, pois faleceu fazendo algo que gostava. Muitos se encantavam por sua beleza física, mas ao conhecê-la, apaixonava-se pelo seu carisma e inteligência. Thaís faleceu dia 17 de março de 2018, quando participava de uma corrida de rua na cidade de Cuiabá, vítima de um mal súbito. Thaís deixou muitas saudades e um grande exemplo de vida aos familiares e amigos. Através dessa moção, a Câmara Municipal expressa todo o seu sentimento pelo passamento da jovem Thaís Bertoncello.
Continua a discussão, vereadora Liane.
Para mim é um imenso pesar falar do falecimento da Thay, que era uma grande amiga desde a época do ensino fundamental. A gente sempre estudou junto, uma pessoa muito parceira, muito minha amiga, e muito guerreira. Lutou muito para conseguir concluir a faculdade. Antes de terminar, ela conseguiu passar na OAB. Recentemente, eu chego a dizer que ela estava uma pessoa realizada profissionalmente, questão pessoal, de relacionamento. Ela estava totalmente realizada e, infelizmente, foi tão cedo. Tem minha idade, né, 24 anos. E o que consola a gente no momento desse é que ela estava fazendo o que ela gostava, participando de uma corrida. Algo assim que ninguém imaginaria, eu pelo menos nunca imaginei, viver esse momento de oferecer uma moção de pesar para uma grande amiga minha.
Continua a discussão. Terminou a discussão, está em votação. Quem for favorável, se possível, favorável. Quem for contrário, se possível, contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereadora Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em única discussão, moção de pesar número 010/2018. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária que estaremos realizando logo após o término dessa sessão. Extraordinária. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberto a segunda sessão extraordinária do segundo período legislativo da 9ª legislatura. Solicito, segundo secretário, a conferência da assinatura do livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passa a mão, primeira secretária, para a leitura. Projeto de lei complementar número 02/2018.
Projeto de lei complementar número 002/2018. Altera o caput do artigo 5º e anexos 3 e 4 da lei complementar número 141, de 2 de março de 2016, e da outras providências.
Está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 002/2018. Vereador Leboy?
Senhor presidente, o projeto já está aí com aquela emenda substitutiva, nós falamos, foi discutido há pouco, a sociedade presente já tem conhecimento, os colegas pares também, só para conhecimento. Obrigado, senhor.
Continua a discussão. Terminar a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncia favorável. Quem for contrário, se pronuncia contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinha?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão o projeto de complementar número 002/2018 por unanimidade. Passa a mão primeiro secretário para a leitura, projeto de lei complementar 001/2018.
Interessado, Prefeitura Municipal de Juara. Projeto de lei complementar número 001/2018, que altera o anexo 1 da lei complementar número 149, de 17 de fevereiro de 2017.
está em segunda discussão o projeto complementar número 001/2018.
Esse é o projeto que cria o cargo, né, de encarregado administrativo do Fundo de Previdência Própria, né, esse cargo que vai, a remuneração sairá da própria Previdência.
Continua a discussão. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for o contrário, se pronuncie o contrário, conforme a chamada para o vereador. Vereador Flavinho?
Favorável.
Vereador Uliane?
Favorável.
Vereador Chico?
Favorável.
Vereador Léo?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Vereador Hélio?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Salvador?
Favorável.
Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei complementar número 001/2018 por unanimidade. Não havendo mais matéria para o dia, passamos a considerações finais. Primeiro vereador em considerações finais, vereador Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Presidente, quero vir aqui, em nome de todos, agradecer, parabenizar o Laios pelo um grande evento feito, que com a arrecadação vai adquirir diversas cadeiras de roda, a muleta e várias coisas estão investindo e vão investir também no banheiro do Laios. Quero parabenizar os colegas vereadores que estiveram presentes, aquele que pôde ajudar também. Parabenizar aí o senhor Edson, que a família esteve presente lá. Parabenizar também a Rostaço Rodoponte, que levou 25 pessoas para estar lá ajudando também, serviço voluntário. E quero agradecer a presença de todos e convidar na próxima sessão. Obrigado e boa noite.
Próximo é o vereador Hélio Gastão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui falando um pouco que hoje, aproveitando o Cleirto que está por aí, hoje era para ter dado entrada, por ser a última sessão do mês de abril, o RGA dos profissionais dos outros setores. Eu quero aqui deixar bem claro que a data base dos outros servidores é o mês de abril. E se é o mês de abril, esse projeto teria que estar entrando nesta casa para ser votado por nós, vereadores. Eu sei que a cobrança vai ser muito em cima de nós, vereadores, então eu não poderia deixar de estar falando aqui. Hoje, à tarde, nós recebemos, era às 17h26, já no final da tarde, que recebemos nesta Casa de Lei, aqui um comunicado da chefe, né, no caso um ofício da chefe de gabinete, que passou para nós, que o sindicato, a Edna está ali presente, estava reunido no dia de hoje, né, sendo que hoje era a última sessão. Eu acredito, assim, que tem que ser planejado. Eu não sei quais foram as negociações que o sindicato fez junto ao prefeito interino. Então, eu acho que o compromisso com os servidores, ele deve ser assumido dentro do momento certo. Sabemos que a prefeitura está passando por momentos de dificuldade, mas os servidores não podem pagar por isso. Está o Wellington ali. Então, eu quero dizer o seguinte. Nós, os profissionais, eu falo assim porque sou professor também, a nossa data base é janeiro e nós tivemos o nosso aumento. E não é nada mais justo que os outros servidores também tenham os seus ganhos, né, o seu aumento, porque eu acredito que todos já estavam esperando esse aumento, porque foi muito questionado no mês de março, porque muitos servidores já falavam, ué, não era nesta folha que estaria vindo o nosso pagamento, e infelizmente eu tive que esclarecer para as pessoas que a data base é abril, então se a data base é abril, o projeto tem que partir do executivo e que teria que ser chegado nesta casa para ser votado por nós. Então eu fico assim, muito preocupado com isso, né? Porque nós, aqui nesta Casa de Lei, nós sabemos que os profissionais da educação, a data base dele é janeiro. Quando se fala profissionais da educação, não está falando só dos professores, é de todos os servidores da educação. Então tem a lei, né? O nosso PCCS da educação garante a todos eles a data base em janeiro, e eles não receberam. Os outros são servidores da educação. Eu não estou só preocupado com servidores da educação, mas com todo servidor no modo geral, porque eles, também eu garanto que têm os seus compromissos, e estava acreditando, não sei ainda o percentual, quem está mandando o percentual para a Casa Legislativa é o Executivo, não sei, o ano passado nós aprovamos, né, no dia 19 de abril, chegou na última hora, tivemos que fazer sessão extraordinária para que fechasse a folha de abril. Então que o prefeito e a sua equipe tomem essas providências e mande o quanto antes para essa Casa Legislativa, para não ter transtorno na administração. Porque o ano passado, os educadores teve 6,43% de aumento e os outros servidores gerais foram 4,57%. E dos servidores da educação foi retroativo a janeiro. E quanto mais vai demorando para vir esse projeto do RGA, é mais transtorno para a própria prefeitura. Então, eu quero assim falar, nós da educação, os professores, que é o piso nacional do magistério, que vem só para os professores, nós recebemos. É claro, se o prefeito tiver condições de dar esse piso, esse percentual, que tem alguns municípios que faz isso, né? Posso citar que o município vizinho Porto dos Gaúchos deu percentual para todo, mas não é eu, vereador, que vou garantir. Quem pode fazer isso é somente lá o prefeito e a sua equipe. É claro, o sindicato teve em reunião, não participei, tive pouco tempo para estar conversando com a Edna por telefone, Edna. Então, mas nós esperamos que o prefeito mande para essa casa o quanto antes esse projeto e que o sindicato, né, se reúne lá com o executivo para que seja resolvido. Porque, é claro, se vir esse aumento que eu falei, para todos, o servidor, ótimo. Todos merecem, a gente sabe das dificuldades e todos são trabalhadores. Então, eu recebi esse comunicado, né, dos demais vereadores, né, que recebemos aqui, eu vou estar até lendo, né, para a população que está ciente, foi de um ofício, porque nós cobramos, né, nós vereador cobramos, não é que nós não cobramos lá do executivo para que ele mandasse esse projeto. Então, nós vereador fizemos ofício, mandamos para lá e hoje chegou essa resposta. Então, na oportunidade em que cumprimento, informo Vossa Senhoria que o prefeito municipal interino, Carlos Amadeu Sirena, esteve reunido com a diretoria do Sindicato dos Servidores do município de Juá, Sismuge, nesta segunda-feira, dia 16 de abril do corrente ano, para tratar, entre outros assuntos, a recomposição do quadro de servidor do município. Informa ainda que tal assunto será tratado com prioridade pelo Executivo Municipal. Ainda em tempo, coloco este gabinete à sua inteira disposição. Atenciosamente, Aparecida Pereira da Silva Félix, chefe de gabinete. Então, é isso que ela mandou. Quero aqui agradecer a presença de todo e fazer aqui também um desabafo, tá, senhor presidente? Essa questão da cidade, eu sei que está difícil, nós fazemos várias indicações. No sábado, eu estive visitando algumas ruas da cidade, que quase todas, né, não está difícil, mas como morador cobra do vereador, eu estive visitando. Infelizmente, nós estamos passando por um período muito crítico e que tem que ser resolvido. Às vezes, você anda pela rua, né? Nós saímos. Eu sei que o prejuízo da população está sendo grande, porque são vários buracos. Ontem mesmo, saí de casa, acostumado sempre ir por uma rua, quando nós saímos por outra, pela Avenida Ayrton Senna, nós saímos por aqui pela Rio Grande do Sul para ir para o sítio, aí fomos na casa de uns amigos antes de ir para o sítio, tivemos prejuízo com o nosso carro. Então, precisa que seja recuperado com urgência, porque a situação está feia, eu posso dizer caótica, estamos num estado de calamidade no nosso município, com tantos buracos na rua. Só isso e muito obrigado.
Professor vereador Flavinho.
Senhor presidente, senhoras e senhores, boa noite novamente. Vou ser breve. Quero aqui prestar conta da nossa viagem feita sexta-feira, o vereador Léo Boy e o vereador Heraldo Marquito, juntamente com o contador dessa Casa de Leis. Visitamos a cidade de Juína, onde teve uma audiência pública referente à regularização fundiária urbana e rural realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. E obtemos várias informações, Chico, a respeito de regularização de assentamento e também das comunidades do nosso município e das áreas urbanas também que necessitam de documentação e regularização. Estaremos tentando fazer um acordo com o tribunal para montar um posto avançado também deles aqui na cidade de Juara, igual vai ser montado na cidade de Juína para melhor atender a população. Quero aqui parabenizar o Antônio, a Andressa e a Alicilene, que vão receber uma moção de aplauso logo após o término da sessão, que foi aprovada semana passada pelos vereadores. Eles representaram o município de Juara, na cidade de Cuiabá, no concurso Miss e Mister Mato Grosso, e eles representaram o município. Quero mesmo parabenizar eles, eu sei das dificuldades que a gente atravessa, não teve apoio público e um pouco de apoio privado das pessoas aqui do município, mas mesmo assim eles enfrentaram todos os obstáculos e foram lá tentar realizar os sonhos deles e representar nosso município. Quando o vereador Hélio Castão fala de buraco, é uma coisa que está me tirando o sono. Eu estou sonhando com um buraco já. E, sinceramente, essa noite analisei bastante. Estive pela manhã conversando com o prefeito Carlos Sirena. O vereador Chico já estava lá também falando de buraco. E nós chegamos à seguinte conclusão. Como nós conversamos aqui hoje, Chico, você não estava de tarde, tivemos a reunião com os vereadores. E amanhã nós vamos procurar o prefeito, às 14 horas, em seu gabinete. E lá nós vamos no Ministério Público tentar fazer um taco com o Ministério Público para arrumar essas ruas aí, de alguma forma ou de outra. Nós não podemos deixar o município do jeito que está. O município está abandonado. É vergonhoso, é triste para a população. Ninguém acredita mais. É, como o seu Edson fez na gestão dele, contratou o CIP, teve coragem, foi lá e resolveu, nós temos que resolver também. O problema é nosso. O buraco não é mais de nenhum ex-gestor, o buraco agora é nosso. É. Eu já falei pro Carlos Sirena, o cara falou, ah, mas eu tô aqui há poucos meses. Eu falei, mas o buraco é seu, cara, você vai ter que assumir. Se vira, arruma, vamos arrumar, não adianta. E não adianta eu vir aqui e ficar criticando ele, não. Não adianta eu vir aqui e ficar falando mal dele, da equipe dele. Nós temos que colocar à disposição e tentar ajudar. É um problema nosso, não só dele. Hoje eu fui lá, outro problema sério, o vereador Marquinhos tirou foto de todas as máquinas da prefeitura que estão no toco, que estão um problema sério. Eu tive informações extras oficiais da equipe de licitação, José Roberto, que o ano passado foi gastado de retífica de motor na Prefeitura Municipal de Juara, o ano passado, só dos motores que fundiram, R$1 milhão. E foram gastados de peças para as máquinas que foram quebradas, R$1,5 milhão. Então são R$2,5 milhões e as máquinas estão do mesmo jeito. Vai lá ver como elas estão. Isso aí é um descontrole total, é vergonhoso. Eu vi o Rivair lá correndo atrás de 2 mil litros de óleo diesel, pediu 5, vão dar 2. O que ele vai fazer com 2 mil litros de óleo diesel? Não faz nada. E eu achei que eles tinham controle, eu achei sinceramente, porque a gente é acostumado com empresas organizadas, com lugares que tem controle. Eu achei que eles tinham controle de tudo que entrava no almoxarifado do transporte, de tudo que saía, de todo o petróleo que o pessoal utilizava. Eu achei que tinha controle, sim. Que tinha um controle de revisões. Mas não tem, rapaz. É uma vergonha. É de qualquer jeito. Um pega diesel lá e fala que é para tal máquina. E outro pega uma bateria e fala que é para outra máquina. Fizeram licitação de um monte de bateria e deixaram tirar tudo almoxarifado e levaram para lá. E você vai lá e não tem bateria nos veículos. Então eu me propus. Falei, Carlos, eu tô à disposição de você. Eu, pra mim, pessoal, eu acordo 8, 9 horas da manhã. Porque eu não sou muito de acordar cedo, sou igual o vereador Léo Boy, né? Mas pra mim, pra trabalhar pra mim, eu acordo 8, 9 horas. Mas pra trabalhar pro município, eu tô disposto a acordar com vocês 6 da manhã e ajudar o município. Me propus ajudar ele e nós vamos agora informatizar a Secretaria de Transporte. Hoje eu procurei o Carlos Sirena, o Bachega, o secretário Rivair, claro, com o aval dele, porque a secretaria é dele. Procurei também a equipe de TI da Prefeitura Municipal. Nós vamos estar implantando essa semana ainda o sistema de controle lá na Secretaria de Transporte, Marquito. Onde todas as peças que vão dar entrada naquela secretaria vai ter que ter controle. Para qual máquina vai, quanto de petróleo vai ser gasto em cada máquina, vai fazer média, revisões. Se quer partilhar, pode ir no outro aqui, Marquito. 4 minutos eu tenho só, vereador.
Flavinho, sobre isso aí, esse controle agora, nessa gestão do Carlos Sirena, já está sendo tomado esse controle. Está lá o Japão e o seu Romeu, está com um caderno lá, tudo notado, maquinário por maquinário. Agora sim o trem começou a andar direito. Agora tem gente lá que está fiscalizando, está marcando tudo certinho, o que entra, o que sai, está lá tudo no caderno do Carlos Sirena. Inclusive, vou voltar, desculpe, senhor presidente, inclusive o ônibus de transporte, o ônibus da educação que foi levar os alunos lá de karatê do Everaldo lá em Sinop, tá quebrado lá na Americana do Norte. Aí uma van trouxeram os alunos até no Itabaporã. Eu cedi o mico da minha esposa pra ir buscar eles e também chegou em Itabaporã, quebrou o cardan lá, tá lá o maior briga lá pra tentar arrumar agora de noite pra conseguir trazer os alunos. Só isso, obrigado.
Ok, vereador. É, mas eu quero dizer a vocês aqui, parabéns se estiver acompanhando lá, estou sabendo que está tudo anotado, mas nós temos que esquecer papel e caneta, nós estamos na era da informática, na era da informação. Nós não temos, nós estamos pagando mais de 20 mil reais para um sistema que tem que ser alimentado por alguém. E nós vamos ter relatórios técnicos, relatórios transparentes para a população de Juara. Nós temos lá um PAN hoje que funciona na ficha ainda. Você vai lá, tem 3 servidores pegando ficha para consultar o povo. Nós temos que parar com isso, isso aí é uma vergonha. Nós temos sistemas hoje de informatização do SUS gratuito. Não é pago, não. Nós temos o ESUS, que é do E-Cidades, do Ministério do Planejamento do Governo Federal, Chico, que estava até 2016 implantado em Juara e foi retirado e colocou um sistema pago. Esse sistema ele funciona muito bem. É o sistema do SUS, já com o cartão do SUS, Juara e o Estado, e no Brasil ele funciona. Agora, como vai ter um cadastro em Juara num sistema e chega lá em Cuiabá em outro sistema? Nós temos que uniformizar isso aí. Para nós termos informações de onde está indo, onde está errado. Nós temos máquina quebrada que não compensa arrumar, faz um leilão e vende e compra nova. Chega, nós tem que parar de andar para trás, o município se desenvolver. E nós temos que ser os grandes mensores disso, nós estamos aqui para isso. Eu sei que todos aqui têm capacidade de ajudar o município, por isso que quando eu até brinco com vocês, falo, vamos lá e vamos colocar nossa cara a tapa junto com eles, porque ele precisa, o Carlos precisa, o município de Juara precisa, porque o Carlos está hoje lá como gestor do município, mas ele não é dono de Juara. A responsabilidade não é só dele, somos nós. É fácil eu vir aqui e ficar tirando uma pedra no Carlos, mas eu tenho que ir lá ajudar. Então eu vou tentar fazer minha parte. Se ele acatar e se ele querer que o município cresça, eu estou lá para ajudar. Agora, se tiver, Chico, impasse, se tiver alguma coisa, as pessoas quererem dificultar, eu vou denunciar e aí você é oposição. Obrigado e boa noite.
Prazer, vereador Chico Indé.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Só reforçando essa questão do maquinário, Flavinho, é costumeiro a questão de depenar a máquina.
faltou uma peça aqui, tem uma que dá certo ali, tá parada, vai tirando, e aquela vai virando só sucata. Isso é costumeiro na administração de Juara, não é agora. Isso é... faz parte da história já. Ou seja, isso aí sempre tá deixando sucata lá, que traz prejuízo. Senhor presidente, fazia dia que esse vereador não reclamava da questão do mau cheiro exalado pela estação de esgoto, mas semana passada, na quinta e na sexta-feira, a situação lá estava caótica. Fiz a reclamação pro chefe da fiscalização, o Ferreira, Ferreirinha, onde ele era após o horário, ele não teve como estar visitando com os fiscais lá, mas temos que mais uma vez cobrarmos da empresa. Fazia dia que a gente não tinha cobrado porque realmente eles tinham melhorado, Marta, então a gente não pode ser também injusto. Mas na semana passada, na quinta e na sexta, devido à grande chuva que caiu no final da tarde, a situação ficou difícil lá, inclusive o pessoal da Unemate queriam até dispensar os alunos porque estava sem condição mesmo de ficar naquela localidade. Durante a TV, esses dias, Salvador, saiu uma cobrança de uma moradora, até de certa forma ela cobrou e responsabilizou todos os vereadores sobre o loteamento lá São Gabriel, né? Os loteamentos novos, ano passado, fizemos aqui através dos vereadores, solicitei o apoio dos colegas vereadores para a gente estar noticiando, né, os empresários, que eles tomem providência da questão de limpeza, asfalto. E no Gabriel, ela colocou uma das ruas que realmente a situação está caótica. Está as nossas, da cidade inteira, mas lá é um loteamento que é particular, que não cumpriu ainda, não tem os 5 anos ainda, né? Ou seja, de garantia daquelas obras. Então a gente teria novamente estar cobrando, porque depois o município não vai dar conta. Está mostrando aí, não dá conta de fazermos o que é de sua responsabilidade. Se os loteamentos novos passar do prazo, depois, Flavinho, vai sobrar para o município vai mais uma vez ser penalizado. Tivemos em viagem também, junto com o presidente e o secretário de Agricultura, Mauro Dirame. Até semana passada, Salvador elogiou o Mauro, também vem aqui elogiar o secretário. Também tivemos junto até com o seu cunhado, o Ademir, que está trabalhando, né, com a castanha aqui no município de Juara. E tivemos visitando indústrias de castanha lá no município de Coniza, no distrito de Guariba, e também ali em Juruena. Mostrando que é uma fonte de renda que precisa agregar valor. Lá no Guariba, eles fazendo azeite, fazendo barra de cereal, biscoitos. Ali em Nova Bandeirantes também, castanha com chocolate. Aqui o menino até está fazendo já, o Ademir. É uma pessoa que a gente tem que dar um apoio para ele, Salvador. Porque ele está trazendo tecnologia, está trazendo maquinário, está tentando melhorar. Mesmo capengando pela dificuldade que sempre passa, né, que o pequeno passa por isso mesmo. Mas temos que dar apoio para ele, que ele está interessado mesmo em estar aumentando a quantidade de castanha trabalhada, agregando valor e com isso gerando mão de obra no nosso município. Tivemos também, né, João, no município de Coniza, onde visitamos algumas propriedades rurais, que, pequenas propriedades, que estão trabalhando com o café, onde, de certa forma, a gente ficou bastante contente, bastante animado, porque está movimentando a renda daqueles pequenos produtores. Tivemos lá, até no viveiro, o pessoal que está produzindo as mudas. Uma propriedade grande de Juara já vai fazer esse investimento agora. Ela estará plantando 350 mil pés de café, fazendo a 3J, que já é Juara, mas para cá do rio Juruena. Ele já vai plantar 40 alqueires, né? São 100 hectares, que ele já está pegando essa muda lá do viveiro de Coniza. Ele trouxe, porque ele também é plantador de café em outro estado, no Espírito Santo, ele trouxe e acompanhou o trabalho desse viveiro lá, onde ficou definido, né, João, que a gente estaria vendo com o prefeito para disponibilizar um ônibus para estar levando, Marquito, alguns produtores lá para ver aquela situação e tentarmos. Não é que é a salvação para o pequeno, mas é mais uma fonte de renda. Alguns assentamentos, principalmente, já estão trabalhando com leite, poder trabalhar com outra fonte de renda, para com isso fixar ele no campo e ele dar condição digna de estar vivendo com a sua família. Aí, na volta, passamos aqui por dentro, pela estrada para norte, aonde vários pontos de interdição. Passamos lá no assentamento, estava tendo aquela reunião que jogaram para o Poder Legislativo participar. Fomos cobrados demais lá, que não era nós que era ter essa responsabilidade. Muitos lá cobraram, Salvador. É, porque que o município não vem e faz a escola aqui no assentamento? Na época, o INCRA colocou lá eles, fez com os municípios, seu Edson, a mesma coisa que fez com eles. Colocaram os assentados lá, era para dar assistência técnica, era para fazer o CAR, o GEL, topografia, não fizeram nada, os assentados tiveram que colocar no bolso fazer. E o município teve que colocar a estrada, posto de saúde e escola. Ou seja, escola precária, sim, é o que o município conseguia, seu Edson, na época. E todos que passaram, passou seu Edson, passou o Lourão, ninguém conseguiu melhorar aquilo, porque queira ou não queira, a situação é difícil para o município. Então, João, nós combinamos, hoje até falei com a Secretaria Executiva aí, estamos encaminhando um ofício, né, a todos os deputados federais e senadores, cobrando junto ao governo federal que faça a construção de um uma escola com 6 salas de aula que dê dignidade aos alunos lá no PA Vale do Arinas e assentamento de Apuranã. E também nós estamos caminhando esse mesmo ofício, né, João, ao Ministério Público Federal, porque o pessoal das associações de lá, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, eles correm, vai aqui no MP. O MP foi lá e fez na época do senhor, né, seu Edson, um TAC, e o município tem lá fazer. O município não dá conta de construir, não dá conta de mexer nessas escolas lá nessa distância. Então, estamos também encaminhando um documento ao Ministério Público Federal pedindo que faça ação civil junto ao governo federal e ele cumpra as suas obrigações com os assentamentos que temos no município de Juara. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidar para a próxima sessão. Meu muito obrigado.
Próximo vereador, vereador Leo Boy. Dispensou a palavra. Próximo vereador, vereadora Marta.
Boa noite, senhor presidente, caros colegas. Eu só queria falar sobre o IPTU da nossa cidade, que está sendo entregue por esses dias, né? E chamar a atenção do nosso gestor que é preciso modernizar essa cobrança do IPTU. Não é possível que em abril nós estamos recebendo boleto de IPTU. Isso deveria ter sido organizado em janeiro. É preciso também que o vereador Flávio falou da informatização do sistema aí de peças na garagem, é preciso também disponibilizar no site da prefeitura a possibilidade do contribuinte tirar o seu boleto de IPTU lá. Todos os municípios fazem isso. Em qualquer município que você tem um imóvel e você acessa o site da prefeitura, você consegue tirar guias para o pagamento dos seus impostos. Por que em Juara isso não é possível? Nós estamos em abril, o IPTU poderia ter sido pago, pelo menos parte dele, né? E a prefeitura tem uma gestão muito ultrapassada na questão do IPTU. É preciso que o contribuinte possa tirar suas guias, suas certidões no site da prefeitura. Se não me engano, no ano passado foi realizada uma licitação para serviços de informática na casa aí de 1 milhão, né? É preciso modernizar o nosso sistema aí para que o cidadão possa tirar suas guias no site. Agora, penaliza os fiscais que estão aí de sol a sol entregando os carnês de IPTU, correndo o risco do contribuinte não estar em casa, ele deixar no portão, chover, o cachorro morder, e você não é um custo que o município não precisaria ter se tivesse se modernizado e oferecido esse serviço no site da prefeitura, que é um site que, vamos falar aqui bem baixinho, é uma vergonha, né? Você não encontra nada lá. No site da Prefeitura Municipal de Juara, você não encontra nada. Você tem que ser ninja ali para encontrar o que você procura no site. Mais fácil você ir no site do Tribunal de Contas e encontrar aquilo que você necessita. Então a prefeitura tem que cuidar disso o mais urgente possível. Só mais uma coisa. Desde o início do mês eu tomei uma decisão que quando eu faço uma indicação para o executivo e ele me responde, eu envio o ofício para a entidade que me cobrou. No caso, as cobranças que eu e a vereadora Uliane fizemos na sessão passada sobre a questão da UAB, do CAPES, eu fiz um ofício, anexei o ofício que veio do executivo e enviei para o órgão, porque nós somos cobrados, vereador é cobrado o tempo todo pelo servidor, pelo cidadão, e nós temos que dar respostas. Então, espero que o executivo nos envie respostas satisfatórias, porque essas respostas vão chegar a quem as reivindicou. Muito obrigada, boa noite, até a próxima sessão, que será somente no mês de maio. Né, presidente? Boa noite.
Posso falar do vereador Uliane?
Senhor presidente, eu só quero comunicar e convidar a todos que queiram participar das oitivas essa semana da CPI, que é dia 18, às 8h30, 9h30, 10h30, depois às 13h30, às 14h30 e às 15h30, e no dia 19, às 8h15 da manhã e às 9h, às 9h45 e às 10h30. A gente vai estar ouvindo servidores, ouvimos alguns já semana passada, que trabalham na mecânica da prefeitura, na garagem, e essa semana também continuaremos ouvindo operadores de máquinas. O Flavinho falou da questão de peças, que é alvo de investigação da CPI. CPI, né? Nós não chegamos nesse cálculo de 1,5 milhão, né, que você falou, mas com certeza se a comissão apurar que existe esse valor alto de compra de peças e não tem as peças, sem dúvida alguma a comissão vai estar apresentando aqui, né, no seu relatório, assim como a gente fez sobre a questão do lixo, né? Algo que a gente tem que ser chamado a atenção, sim. Nós fizemos diligências, eu, o Marquito e o Salvador, a vereadora Marta nos acompanhou também, nós fomos na garagem, fomos na Goiazem e fomos numa mecânica, né? Que tem maquinários lá. E a gente vê, tem um maquinário, inclusive, de 2015, que foi da época do seu Edson, né? Comprado novo, tá lá parado, por falta de manutenção e peças. E onde que tá essas peças? Que foi comprado todo esse valor, né? Então, isso é um alvo de investigação da comissão, a gente vai estar averiguando essa situação. É só isso, boa noite, obrigada.
Próximo é o vereador Salvador, dispensou a palavra. Quero só pedir ao pessoal que tem uma moção de aplauso, que aguarde um pouquinho para entregar no final aqui, tá? Quero agradecer a presença de todos, ex-prefeito Silvestre Piovisan, ex-primeira-dama Dona Anitta, a todos vocês, quero agradecer de coração de estar aqui, que participe conosco todos aqui. Que aguarde também para poder receber as moções de aplauso. Não havendo mais nada nas questões finais, encaminho as indicações e outras proposições do Executivo Municipal. Convidar todos que a próxima sessão será dia 7/5 às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão.